Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Mas antes disso, ainda temos as outras histórias do desporto. Onde recebemos a Mariana Fernandes, jornalista de desporto do Observador. Muito bom dia, Mariana. Boa semana.
Olá, bom dia, boa semana.
Mariana, começamos no Brasil, onde parece que as fake news no futebol já existiam em 2006.
É verdade, e para contar esta história temos então de recuar até 2006 e à final do Mundial de Clubes entre o Internacional de Porto Alegre do Brasil e o Barcelona, onde na altura jogava Deco, entre muitos outros. Ora, o Barcelona era obviamente o favorito para conquistar o troféu, mas a verdade é que ao fim de 90 minutos os brasileiros ganharam 1-0, venceram o Mundial de Clubes e foram uma pequena surpresa no futebol internacional. E agora, 14 anos depois, sabe-se então que os treinadores do Internacional de Porto Alegre usaram informações falsas no balneário para motivar os jogadores.
Isto parece-me uma ótima estratégia, mas como assim? Que informações foram essas?
Ora, na pasta com as informações relativas ao jogo e ao adversário para a preparação da final, a equipa técnica incluiu frases de vários jogadores do Barcelona a desvalorizar o Internacional e a dar a vitória como garantida. Portanto, estas frases eram todas falsas. Eles utilizavam principalmente a figura de Deco, que além de ser um dos melhores jogadores do Barcelona, tinha nascido no Brasil, conhecia bem o futebol brasileiro e o Internacional e tocava também, obviamente, de forma diferente aos jogadores do Internacional. Nos documentos dados pela equipa técnica, o Deco dizia alegadamente que o Barcelona só precisava de jogar o suficiente para ganhar esta final. A verdade é que todas estas informações eram falsas, todas as frases eram falsas, foram criadas pela equipa técnica brasileira para motivar os jogadores, que só muitos anos mais tarde descobriram a verdade, até porque naquela noite, depois da vitória, o guarda-redes do Internacional disse mesmo no flash interview que a vitória era uma resposta a todos aqueles que disseram que o Barcelona só tinha de jogar o suficiente para ganhar. A verdade é que nunca ninguém disse isso, foi apenas uma estratégia da equipa técnica.
Muito bom.
Fake news e mind games aqui também a funcionar. Olha, vamos agora para Portugal, onde o Rio Ave homenageou os profissionais de saúde de uma forma original.
Sim, se ontem à noite víssemos o Rio Ave Passos de Ferreira, o último jogo desta primeira jornada de recomeço do campeonato, depressa percebíamos que algo estava errado. Nas costas da camisola do guarda-redes do Rio Ave lia Celeste, na do capitão estava Elisa e na do avançado estava Marta e assim sucessivamente. Portanto, todos os jogadores da equipa de Vila do Conde tinham nas costas o nome de um médico, de um enfermeiro ou de outro profissional de saúde que tenham estado durante estes meses no combate à pandemia. Mas esta foi, aliás, apenas uma de várias iniciativas que o Rio Ave preparou para este reinício da competição.
Bom, essa que contas já é genial. O que é que fizeram mais?
Eles criaram um espaço drive-in em Vila do Conde para que os adeptos pudessem assistir em conjunto ao jogo, ainda que obviamente com respeito pelas regras de distanciamento social e dentro dos carros. E nas bancadas do Estádio dos Arcos estavam recortes de adeptos em cartão para que o estádio parecesse menos vazio. Foi uma preparação à séria do Rio Ave para este primeiro jogo depois de meses de paragem, que infelizmente para a equipa de Carlos Carvalhal acabou com uma derrota. Mas foi um jogo, e é preciso dizê-lo, porque acaba por tratar-se de um Rio Ave Passos de Ferreira, foi um jogo que foi um dos melhores desta primeira semana de Primeira Liga, e onde estes dois meses de paragem e as dificuldades físicas de que tanto se falou durante todos estes meses foram até uma memória distante durante aqueles 90 minutos, o que não deixa de ser uma boa notícia.
O Estádio dos Arcos em Vila do Conde, que é um dos mais ventosos do país. Imagina os recortes com os adeptos a voar todos.
E aliás ontem estava uma noite bastante ventosa e o Passos Ferreira aproveitou precisamente isso para marcar os dois primeiros golos.
Sim, é dos campos onde isso faz mais diferença. É a famosa nortada. Olha, e agora terminamos em Espanha, onde uma cadeia de ginásios decidiu ajudar os clientes com mais dificuldades. E com dificuldades falas de peso ou não?
Não, não. Okay. Podia ser, mas não. Aqui, neste caso, falamos da Fightland, uma das maiores cadeias de ginásios em Espanha. Tal como praticamente todos os ginásios do mundo, suspendeu a mensalidade durante estes meses, vai reabrir nas próximas semanas e já anunciou que vai oferecer 3 meses grátis a todos os sócios que ficaram desempregados durante a pandemia. Claro que isto é uma enorme manobra de marketing também, para não perder uma grande cota de sócios de repente agora na reabertura, mas a verdade é que também é uma ajuda para todos aqueles que sofreram estes danos danos colaterais durante estes meses, que fazem parte das estatísticas e que, obviamente, terão ainda mais dificuldades nos tempos que aí vêm.
Eu falei da gordura e do peso, e quando disseste que o ginásio se chamava Fightland, eu li Fatland. Era um bom nome para um ginásio.
Era um ótimo nome para um ginásio.
Mas só para os primeiros 3 meses de atividade, depois já dava má fama.
Pois,
sim, exato.
Comigo iria resultar. Mariana Fernandes, muito obrigado por estas outras histórias do desporto, sempre nas manhãs 360. Mariana, boa semana, beijinhos.
Até amanhã. Rádio